DW Noticiário.
Bom dia, começa agora o programa da manhã da DW, a sua voz da Alemanha. Seja bem-vindo. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe agora as notícias. Nos Estados Unidos, a Casa Branca recusou esta terça-feira a proposta dos republicanos na Câmara dos Representantes de financiar com leis individuais diferentes áreas do governo federal e permitir assim uma reabertura faseada dos serviços. O presidente Barack Obama rejeita propostas de orçamento parciais como forma de resolver o atual bloqueio político e acusou os republicanos de fazerem uma cruzada ideológica. De lembrar que a falta de consenso para aprovar o orçamento para o ano financeiro de 2013-2014 levou ao encerramento de vários serviços federais considerados não essenciais. Cerca de 800 mil funcionários ficaram sem vencimento em casa à espera que os seus serviços voltem a abrir. No Quênia, os dirigentes políticos e religiosos homenagearam na terça-feira as vítimas do ataque ao centro comercial Westgate, em Nairobi, que vitimou pelo menos 67 pessoas. O ataque é atribuído aos insurgentes islâmicos do grupo Al-Shabaab, ligado à rede terrorista internacional Al-Qaeda. O Canadá assegurou que irá colaborar com a Somália na luta contra os rebeldes islâmicos do grupo Somali Al-Shabaab. O chefe da diplomacia canadiana garantiu uma ajuda financeira adicional de 6 milhões de dólares, mais de 4 milhões de euros, para programas nas áreas da segurança, gestão de conflitos e direitos humanos. O presidente do Mali e o presidente da França estão de acordo. É necessária uma vigilância mais apertada à ameaça terrorista em território maliano. A atuação de grupos rebeldes sofreu um revés com a operação militar francesa e de outros países africanos no início do ano, mas a aparente estabilidade desmoronou-se nos últimos dias, com combates entre soldados e rebeldes tuaregs no norte do país, assim como com a reivindicação de promoções por parte de militares. Devido à instabilidade no país, o presidente Ibrahim Boubacar Keita encurtou a sua viagem a Paris e voltou ao Mali na terça-feira, depois do encontro com seu homólogo francês, François Hollande. O ministro da Defesa egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, pediu esta terça-feira mais rapidez na fase transitória para alcançar a estabilidade no país. Num discurso perante os altos comandos das Forças Armadas, al-Sisi reconheceu um retrocesso da fase transitória e a necessidade de consenso no Egito. O roteiro elaborado após a destituição de Mohamed Morsi da presidência estipula a revisão da Constituição no prazo de um mês e a posterior convocação de eleições parlamentares e presidenciais. Já estão na Síria os inspetores da Organização das Nações Unidas responsáveis pelo desmantelamento das armas químicas. 19 inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas, acompanhados de 14 outros funcionários da ONU, deverão implementar a resolução adotada pelo Conselho de Segurança de destruir o arsenal químico sírio. O presidente Bashar al-Assad já afirmou que irá cumprir a resolução. Segundo especialistas, a Síria detém mais de 1.000 toneladas de armas químicas, das quais 300 toneladas de gás mostarda e sarin. Trata-se de uma operação histórica. A destruição de armas químicas já aconteceu no Iraque e na Líbia, mas nunca em contexto de guerra como na Síria, onde o conflito já causou a morte de 115 mil pessoas, a maioria combatentes. Em Itália, o chefe do executivo italiano, Enrico Letta, rejeitou as demissões apresentadas pelos 5 ministros do Partido Conservador Povo da Liberdade. A decisão dos ministros do partido do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi gerou uma nova crise política em Itália. Enrico Letta, que lidera um instável governo de coligação, vai apresentar hoje uma moção de confiança no Parlamento. O número 2 do Partido Povo da Liberdade, Angelino Alfano, pediu o apoio ao primeiro-ministro, o que abre assim uma brecha com Silvio Berlusconi. 3 mineiros alemães não resistiram depois de uma explosão e morreram soterrados a 700 metros de profundidade numa mina de potássio em Unterbreitbach, no leste da Alemanha. 4 pessoas foram resgatadas ilesas. Presume-se que a explosão tenha ocorrido devido a uma fuga de gás. e a terminar o desporto. As duas equipas alemãs venceram na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na noite de terça-feira, o Dortmund ganhou por 3-0 ao Marselha. O Schalke 04 foi vencer pela margem mínima ao Basileia. E a única equipa portuguesa que entrou em campo, o Futebol Clube do Porto, foi derrotado em casa por 3-1 frente ao Atlético de Madrid. Um tema a desenvolver no Jornal da Manhã, que começa agora.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta quarta-feira, 2 de outubro, novas demolições em Angola destroem habitações em bairros junto ao aeroporto de Benguela. Na Assembleia Geral da ONU, a intervenção de São Tomé e Príncipe destaca catástrofe humanitária na República Centro-Africana e pirataria no Golfo da Guiné. E porque participaram ocidentais em ataque do grupo Al-Shabaab no Quênia? A resposta é esta e outras questões no nosso Jornal da Manhã. Estão a ser demolidas habitações de um bairro próximo do aeroporto de Benguela, no oeste de Angola. Os moradores garantem que têm direito ao terreno onde construirão as suas habitações há décadas e que as demolições ocorrem na ausência dos residentes e sem aviso prévio. Por outro lado, as autoridades dizem que o terreno pertence à Empresa Nacional de Aeroportos e Navegação Aérea e que o bairro está a impedir o alargamento do aeroporto. O nosso correspondente, Nelson Sul de Angola, registrou as preocupações da população no terreno.
A administração municipal de Benguela tem vindo a demolir desde o domingo passado algumas habitações de um bairro adjacente ao aeroporto 17 de setembro. São demolições, de acordo com os populares, que geralmente acontecem na ausência dos mesmos, sem aviso prévio e sem observância dos preceitos legais nacionais e internacionais, como a de criar condições condignas antes de se proceder a demolições. Os populares dizem que foram cedidos os terrenos em 1978 pelo ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, General Kundi Payama, na altura governador de Benguela. Anteriormente, a população usava o referido espaço para a exploração de cultivo. Passados 35 anos, as autoridades alegam aquele espaço ser pertença da Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea, ENANA, e que a existência do referido bairro tem impedido o alargamento do aeroporto 17 de setembro. Entretanto, a população afirma haver interesses ocultos por detrás da medida, acusando mesmo algumas entidades governamentais de estarem a fazer negócios na calada da noite com os seus terrenos.
O trator assim que chegou ali, derrubou mesmo tudo, mas tudo. Dá medo aquilo, dá medo, nunca vimos.
É fugir, aqui, sair dentro das casas.
Aqui, neste quarto havia umas duas senhoras com criança ali. Aqui, um dos fiscais disse, olha, tens que sair e retirar as coisas para fora que nós vamos derrubar.
Estão a urbanizar para eles. É para eles. Aquela área toda
já se entregaram,
dividem os terrenos à noite. O Estado da administração.
Ameaçam pessoas de cadeias. Imagine que eu quero me pegar como se fosse um saco. Eu não sou estrangeiro, sou angolano. Imagine, o estrangeiro que é o chinês tem direito. Eu como angolano não posso.
Uma situação que começa a ganhar contornos alarmantes para a população do bairro do Autódromo. Neste momento, os moradores afetados refugiaram-se em casas de vizinhos e de familiares mais próximos. Para além de alegadamente o referido bairro ter sido construído num espaço pertencente à ENANA, a administração municipal de Benguela alega ainda que aquele bairro está numa zona de risco por se encontrar próxima ao piso e decolagem do aeroporto. Contudo, os populares contestam as alegações, uma vez que no mesmo perímetro existem dois bairros, um deles construído pelo governo e que se encontram muito mais próximo da pista do aeroporto. E por isso mesmo, Rosa Caluca diz-se firme em não abandonar as suas terras.
Nós temos que merecer para todo mundo. O povo tem que ser válido conforme eles fazem nas eleições. Quando é tempo das eleições, as pessoas são válidas. Quando não é as eleições, as pessoas não prestam. Não tenho casa, tenho 7 filhos. Com esses filhos, eu vou-lhes para onde? Eles me encontram aqui, estão dizendo, dona, tira as tuas coisas para fora, porque nós vamos partir a casa. E eu disse a ele, não vou sair fora. podem me matar aqui porque eu também mereço, sou angolano. Os homens de fora, quando vêm porque têm dinheiro, em 2 minutos são pessoas que lhes dão terreno.
Falando à imprensa, o administrador municipal de Benguela, Leopoldo Muongo, afirma que a administração municipal não procedeu à demolição de nenhum bairro, apenas foram demolidas algumas zonas que foram ocupadas de forma ilegal.
Nós não estamos a falar de pessoas que já exatamente ali habitam. Estamos a falar de pessoas que definiram alguma forma de ocupação. Portanto, eles entendem que se o vizinho colocou o quartinho naquela região, se eu não me apressar também, eventualmente, no dia que isso ficar definido, virá outra pessoa ficar ali. É esta tentativa que as pessoas procuram fazer. E não por desconhecimento. Têm conhecimento efetivo, foram comunicadas.
De Benguela para DW, Nelson Sul, de Angola.
Como escutamos, surge mais um caso de demolições de um bairro em Angola, desta vez junto ao aeroporto da cidade de Benguela. Normalmente as demolições são justificadas pelas autoridades angolanas com a necessidade de construir novas infraestruturas. Por isso, nós perguntamos, concorda com a necessidade de demolir bairros no seu país para a construção de infraestruturas? Se sim, como devem ser conduzidas? Envie-nos o seu comentário.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
No recente ataque contra um centro comercial em Nairobi, no Quênia, levado a cabo pela milícia somali Al-Shabaab e que fez pelo menos 67 mortos, terão estado envolvidos cidadãos ocidentais. Para os especialistas, não se trata de nenhuma surpresa, já que o grupo radical mantém boas ligações com os jihadistas na Europa. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Na capital do Quênia, Nairobi, ainda se choram as vítimas do ataque do movimento islamista Al-Shabaab da Somália. O massacre de 21 de setembro no centro comercial Westgate custou a vida a pelo menos 67 pessoas. De acordo com o presidente queniano Uhuru Kenyatta, informações dos serviços secretos sugerem que uma mulher britânica e 2 ou 3 cidadãos norte-americanos poderão ter estado envolvidos no ataque. Para o encarregado da União Europeia de Luta contra o Terrorismo, Gil de Kerchov, não é nenhuma surpresa que haja alguns europeus entre a Al-Shabaab.
No passado, um pequeno fluxo de europeus foi para o Paquistão e para o Afeganistão. Havia 200 alemães, 70 dos quais foram para o Afeganistão, Paquistão, Iêmen e Somália. Também vários americanos e escandinavos da diáspora somali se juntaram à Al-Shabaab. Por isso, este não é um fenómeno novo.
Não há provas do envolvimento de cidadãos germânicos no ataque contra o centro comercial em Nairobi. Sabe-se que recentemente um alemão foi para a Somália, mas não há informação sobre possíveis atividades terroristas no terreno. No entanto, segundo Guido Steinberg, especialista em terrorismo do Instituto Alemão de Relações Internacionais e de Segurança, há alemães a lutar pela Al-Shabaab, como, por exemplo, Khaled Andreas Müller, um alemão que se converteu ao Islão e que alegadamente terá participado num ataque contra uma igreja em Nairobi em 2012. Na luta contra o terrorismo, o Quênia precisa agora do apoio da União Europeia, defende Gil de Kerchov.
It's a huge challenge for Kenya.
Em Nairobi existe uma enorme diáspora somali. Há sítios em Nairobi que chamam Pequena Somália. Aí lava-se muito dinheiro sujo. É um grande desafio para as autoridades e para os serviços secretos kenianos.
A internet e redes sociais como o YouTube e o Twitter desempenham um papel importante no recrutamento de novos membros. Inspiram indivíduos a partir e alguns pedem aos amigos para se juntarem a eles, como explica o encarregado da União Europeia de Luta contra o Terrorismo. Mas também existe pressão social no seio da comunidade islâmica da Somália.
Temos de perceber melhor como é que as pessoas lá chegam. Há redes envolvidas? Qual é o papel da internet? Sabemos, por exemplo, que a organização Sharia para a Bélgica tem um papel bastante ativo em 3 cidades. e era nessas cidades que vivia a maioria das pessoas que partiram para a Síria.
Um importante ponto de passagem para os jihadistas que querem lutar na Síria contra o regime de Bashar al-Assad é a Turquia. Para um cidadão da União Europeia que queira entrar na Turquia, basta, em geral, o bilhete de identidade. Para evitar que os jovens, muitas vezes desempregados, deixem a Bélgica, equaciona-se a possibilidade de cortar os benefícios sociais caso alguém abandone o país. Gilde Kershov dá ainda outros exemplos europeus.
Sei que na Alemanha, em alguns casos, os passaportes podem ser retirados a suspeitos e a questão também está a ser debatida na Holanda, ou seja, há outras alternativas para além de se iniciar uma investigação.
Madalena Sampaio, DW.
No último dia de debate da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, na terça-feira, São Tomé e Príncipe teve aproximadamente 15 minutos para se posicionar sobre os principais temas da atualidade. Bettina Riffel acompanhou o discurso do embaixador santomense na ONU e compilou os principais pontos.
Após alguns comentários de agradecimentos e cumprimentos, Carlos Filomeno Agostinho das Neves, o embaixador de São Tomé e Príncipe nos Estados Unidos, iniciou o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, falando do imenso repúdio que seu país tem pelo ataque terrorista registrado na semana passada no Quênia. O ataque perpetrado pelo movimento islamita Al-Shabaab da Somália, milícia ligada à Al-Qaeda, deixou em Nairobi, num centro comercial, dezenas de mortos e feridos.
O profundo desequilíbrio nas relações internacionais, a injustiça que enferma as trocas comerciais, o enorme fosso existente no acesso aos bens e valores culturais, as diferenças gritantes no acesso à informação e ao conhecimento não contribuem para a melhoria das condições de vida de milhões de seres humanos, mas sim abrem caminho ao aumento dos conflitos e ameaçam a paz e a segurança internacionais. A República Democrática de São Tomé e Príncipe reafirma o seu desejo de ver as Nações Unidas assumir um papel mais interventivo no combate aos desequilíbrios e na mediação e solução dos conflitos internacionais.
Entre os países africanos, o embaixador dos Estados Unidos falou também sobre a República Democrática do Congo, sobre o Mali e sobre a República Centro-Africana.
A República Centro-Africana vive hoje os piores momentos da sua história. Assiste-se, com efeito, ao cometimento de atos bárbaros, tais como execuções sumárias, pilhagens massivas, desestruturação dos serviços públicos, etc. Esta situação humanitária, já qualificada de catastrófica pelas instituições especializadas das Nações Unidas, necessita de ações enérgicas e urgentes. Assim, a República Democrática de São Tomé e Príncipe, preocupada com o sofrimento do martirizado povo desse país irmão, apela a toda a comunidade internacional para uma intervenção mais enérgica, com vista a atenuar os sofrimentos desse povo.
No centro das atenções de São Tomé e Príncipe está também a pirataria no Golfo da Guiné.
Acabou-se, muito recentemente, de se realizar uma cimeira de chefes de Estado e de Governo dos países que integram a Comissão do Golfo da Guiné, cujo alargamento desejamos, que visou a adoção de medidas para se combater esse flagelo. Mas a nossa ação firme nesse combate só será coroada de êxito se pudermos contar também com os esforços de toda a comunidade internacional.
E no que se refere à situação na Síria, São Tomé e Príncipe condena o uso de armas químicas.
Por outro lado, aproveitamos esta ocasião para saudar os últimos desenvolvimentos registrados com vista ao desmantelamento do arsenal químico da Síria e encorajamos quer as partes em conflito, quer a comunidade internacional, a prosseguir na senda de um compromisso que permita a cessação das hostilidades, abrindo assim o caminho para um diálogo franco por via negocial e num quadro multilateral rumo a uma solução política que vise o estabelecimento de uma paz duradoura.
Bettina Riffel para a DW.
Recordo-lhe o tema em destaque hoje. Surge mais um caso de demolição de um bairro em Angola, desta vez junto ao aeroporto da cidade de Benguela. Nós perguntamos, concorda com a necessidade de demolir bairros no seu país para a construção de infraestruturas? Se sim, como devem ser conduzidas? Contamos com a sua resposta. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. Os representantes do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, a chamada Troika, estão em Portugal para a 8ª e 9ª rondas de avaliação do Plano de Ajuda Financeira lançado em 2011. Neste momento surgem em praça pública dúvidas sobre se Portugal precisará ou não de um segundo resgate financeiro a partir de meados de 2014. O governo garante que o novo resgate está fora de questão, mas as agências de notação financeira admitem a possibilidade. A partir de Lisboa, João Carlos tem a informação completa.
Portugal vai ou não precisar de um segundo resgate? As opiniões dividem-se entre a oposição e o governo. Na sociedade portuguesa, há quem o rejeita e os que acreditam nessa possibilidade, depois dos juros dos empréstimos há 10 anos terem ultrapassado a barreira dos 7%. É que o país ainda terá necessidade de financiamento para os 2 anos a seguir ao fim, em 2014, do Programa de Ajustamento Estrutural em curso. Esta segunda-feira, o ministro da Economia, António Pires de Lima, respondeu aos mais céticos com um triplo não.
Não, não e não. No que depende do governo de Portugal, e creio que de todas as instituições com responsabilidade em Portugal, não haverá segundo resgate para ninguém.
No rescaldo da derrota eleitoral nas autárquicas deste domingo, João Semedo, coordenador do Bloco de Esquerda, um dos mais ferrenhos partidos da oposição anti-troika, afirmou com convicção que
o segundo resgate está hoje mais próximo do que estava ontem. Nós aí estaremos a combater não apenas esta austeridade e este memorando do primeiro resgate, mas também qualquer segundo resgate que esteja a ser preparado.
Na semana passada, o primeiro-ministro Passos Coelho reconheceu que a crise política de julho passado desgastou a imagem externa de Portugal e alertou que, com o incumprimento dos cortes na gordura do Estado, abre-se a porta para um novo programa de resgate. O Instituto de Finanças Internacionais, IIF, bem como a Fitch, Agência de Notação Financeira, advertiram o governo de Lisboa perante os riscos de incerteza política e de derrapagem do déficit orçamental como fatores que podem levar Portugal a recorrer a um segundo resgate. Referindo-se a tais avisos, o analista António Costa Pinto não crê que haja a curto prazo qualquer fator de incerteza política no país depois da crise de julho deste ano no seio da coligação governamental.
Eu creio que o que as agências internacionais limitam a apontar é os dados que todos os economistas apontam. Só uma resposta entre o governo português e as instituições europeias é que podem contrariar essa dinâmica. É provável, não vale a pena estar agora a falar de resgates.
Mas, admite o politólogo, a possibilidade de um novo resgate está sempre presente.
Porque não sabem se conseguirão ter o programa do Banco Central Europeu ou se precisarão de um segundo resgate. Para dizer a verdade, é porque eu acho que a elite governamental portuguesa não sabe. De uma forma ou de outra, isso vai depender mais das instituições europeias do que do governo português, porque, em princípio, o governo português vai conseguir realizar essas medidas, parte delas, que a Troika exige.
Já o economista António Gaspar não acredita no recurso a um segundo resgate.
Portugal irá não ficar sob esta missão de ajuda técnica, mas se calhar sob uma supervisão do Banco Central Europeu só e da Comissão Europeia, porque Portugal não vai ter hipótese de ir aos mercados, ainda hoje as taxas de juros estão acima dos 7%, o que é completamente impraticável. Há quem fala já num segundo resgate, eu particularmente não acredito.
O economista acredita, sim, que o executivo de Passos Coelho terá de fazer tudo para cumprir o déficit público acordado com a Troika e que certamente serão necessárias mais medidas restritivas. O politólogo Costa Pinto considera que o desafio para o governo de Passos Coelho é fazer cortes que não sejam de novo anticonstitucionais e evitar colapsos para se manter na zona euro. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Desporto.
Tiveram nota positiva as duas equipas alemãs que pisaram os relvados esta terça-feira para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com uma vitória alargada, o Dortmund bateu em casa por 3-0 a equipa francesa do Marselha e o Schalke 04 venceu por uma bola na deslocação ao Basileia da Suíça. Na equipa do Dortmund, o polaco Robert Lewandowski voltou a revelar-se fundamental na construção do resultado, com o primeiro golo aos 19 minutos. Marco Reus alargou a vantagem num livre direto aos 52 minutos e Lewandowski, que estará na próxima época ao serviço do Bayern de Munique, fechou o triunfo com uma grande penalidade aos 80 minutos.
Na altura, 6 vezes tomar, onde Sou atacante e a minha tarefa é marcar golos. Mas o mais importante, independentemente do nome do marcador, é vencer e levar os 3 pontos.
Depois de ter sido expulso no último jogo contra o Nápoles, o treinador Jürgen Klopp assistiu da bancada à primeira vitória do Dortmund na Liga dos Campeões, que arrecada os primeiros 3 pontos no grupo F.
Assistir ao jogo na bancada não é coisa que eu quero que se repita, mas o jogo foi bom, a minha equipa jogou bem e por isso não foi grande problema para mim.
O Schalke 04 somou a segunda vitória na Liga dos Campeões. Na deslocação ao Basileia, da Suíça, Julian Draxler marcou o único gol do encontro. O capitão, Benedikt Hovedes, ficou satisfeito com a partida que garantiu a liderança do Schalke no grupo E.
As decisões do treinador foram acertadas. Os 11 jogadores em campo trabalharam bem. Fizemos tudo para conquistar os 3 pontos.
O Futebol Clube do Porto, a única equipa portuguesa em campo na noite de terça-feira, sofreu em casa uma derrota de 2-1 frente ao Atlético de Madrid. Os portistas dominaram a primeira parte e, aos 16 minutos, Jackson Martínez cabeceou para o fundo da baliza da equipa espanhola. Contudo, na segunda parte, o Atlético de Madrid deu a volta ao resultado e está no topo do grupo G. No final do encontro e desiludido com a derrota, o treinador do Porto, Paulo Fonseca, reconheceu o mérito do Atlético, que se mantém invencível esta época.
Houve aqui mais mérito do Atlético do que de mérito da nossa parte nessa segunda parte. A verdade é que depois do gol voltámos a ter uma reação forte, o controle e o domínio do jogo, voltámos a obrigar o Atlético a baixar as suas linhas, e quando nada o fazia prever, acabámos por sofrer o segundo gol. Agora penso que este resultado é extremamente injusto para aquilo que o Futebol Clube do Porto produziu.
O Chelsea conseguiu o maior triunfo da noite, de 4-0 no terreno do Steaua, em partida do Grupo E. A equipa inglesa, comandada por José Mourinho, conseguiu em Bucareste a primeira vitória na Liga dos Campeões. O Barcelona isolou-se no comando do Grupo H ao conseguir uma vitória sofrida de 1-0 frente ao Celtic. O golo da equipa catalã surgiu na segunda parte e já depois da expulsão de um jogador dos escoceses do Celtic. Em partida do mesmo grupo, em Amsterdão, o Ajax foi sempre superior ao AC Milan, mas acabou por ceder a igualdade a uma bola. Em São Petersburgo, o Zenit e o Áustria-Viena empataram sem golos em encontro do Grupo G. E em Londres, o Arsenal recebeu e bateu o Nápoles por 2-0 em partida do Grupo F.
DW Espaço do Ouvinte.
Concorda com a necessidade de demolir bairros no seu país para a construção de infraestruturas? Se sim, como devem ser conduzidas? Comigo no estúdio está António Cascais. Bom dia, António.
Bom dia. Morte de Nampula, Moçambique. Nunca foi humano desalojar as pessoas das suas moradias. O procedimento é, no mínimo, repugnante. As pessoas têm sido usadas como força necessária quando se está no período eleitoral, mas depois disso são descartáveis, o que mostra o quanto o governo tem falta de amor pelas pessoas, preferindo apegar-se a projetos que beneficiam apenas um punhado de amigos. Higino, no Kwanza. Antes de destruir, primeiro deveria-se avisar as pessoas. Isso é triste, o povo angolano não tem um bom governo. Calton da Costa, de Climane. No meu ponto de vista, não concordo com a demolição das casas e dos bairros pobres, porque o governo deve respeitar todas as camadas sociais e todo o tipo de habitação do país. Porque em África existem casas que representam a nossa africanidade histórica. Há muito espaço em África para construir novas casas e cidades. Nito Francisco Geraldo, de Lixinga, Moçambique. Eu concordo com as demolições, desde que o acompanhamento seja condigno e as infraestruturas sejam do interesse socioeconómico. Vasco Ernesto Moando, também de Moçambique. Sim às demolições, mas, atenção, primeiro, deverão participar todos os stakeholders. Segundo, o crescimento das áreas deve-se cingir num plano diretor. Terceiro, os reassentamentos devem ser feitos segundo o desejo dos habitantes. E Lucas Macuacua, de Maputo, diz: bom dia, eu discordo das demolições, pois é necessário que se valorize todas as classes sociais, não importa a sua condição financeira. Se houve essas demolições bem ordenadas, não haveria problemas. Indemnizando-as seria melhor.
Muito obrigada, António Cascais, e um obrigado em especial aos nossos ouvintes pela forte participação no programa. Voltamos mais logo. Da nossa parte, é tudo. Tenham um bom dia.